Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:08 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente começa mais um Tropa de Elite a partir de agora. Hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023.
Tropa de Elite.
E a partir de agora tem muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação com a gente.
Gabriela,
a notícia chega primeiro na Gabriela FM, o Tropa de Elite no ar. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, chegando
Marinho Santo.
E chegando pra dar bom dia pra você, Robertinho Scarpita, pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. E tempo carrancudo mais uma vez, né? No meio da semana, de repente, esse tempo é uma friaca chegando. É, não sei se o sol vai pintar por aí, mas eu acho que não, viu, Scarpinho?
O tempo carrancudo dá trabalho para levantar da cama, viu?
Muita gente debaixo do cobertor, noca do cavaco, policial militar da reserva, lá no bairro do Iguape, e o cantor Itaçuci também, que não perde uma, viu?
Pega no pé do Itaçuci, eu não consigo entender isso,
o cara,
rapaz.
Que fica mais debaixo da coberta ouvindo Tropa de Elite com rádio ligado é o cantor Itaçuci, viu?
Meu Deus do céu. 6:09, nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Paulo José, Nath Almeida, Manuel Messias, o Edenildo Braga se recuperando aí da garganta para poder falar de futebol no nosso Bola Dentro. Hoje tem entrevista, Dr. Rodrigo Fontes, ele é médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata, é o nosso convidado a partir das 7 da manhã. Você vai ter a oportunidade de conhecer mais um pouquinho, né, dessa doença que afeta milhares de brasileiros, seu repórter, catarata. E aí, é uma doença que só ataca os velhinhos ou não, né?
Tá,
a gente vai saber muita coisa, né?
As pessoas mais novas, né? Jovens.
Vai ser uma oportunidade boa para a gente conhecer mais um pouquinho sobre catarata, o tratamento, né? Isso aqui em Ilhéus, como é que anda esse trabalho. O doutor Rodrigo vai falar conosco a partir das 7 da manhã aqui no Tropa.
Eu vou perguntar para ele o que causa o escurecimento, escurecer a visão quando você se levanta rapidamente da cama.
Já começo esse programa também mandando um abraço. Ele já está aposentado, né? José Reis, irmão do Salvador, oficial de justiça.
José Reis, José Reis, meu figuraça, brother, né? Meu amigo.
Queridíssimo.
Salve Salvador.
José Reis está pedindo um olhar especial, Marinho Santos, para o distrito de Mamoã. A população está pedindo socorro. Mamoã, litoral norte. É preciso ter duas grandes frentes de trabalho. Eu acho que o prefeito Mário Alexandre já poderia ter feito isso há muito tempo. Uma para atender o litoral sul, que é extenso também, e a outra frente para atender o litoral norte. E aqui, a zona oeste e leste, a turma dava um jeito. Mas montaria essas duas frentes de trabalho, porque a manutenção seria constante, seu repórter. Iria evitar isso.
Eu imaginei que Zé Reis, depois de aposentar, iria morar em Aritaguá.
Ai, ai, viu?
Escolheu Mamoã, né?
Mamoã, litoral norte. Bom, Tropa de Elite tem um oferecimento todo especial, e do Hospital Vida, também Casa Mais Fácil, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Planeta Doce, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Construforte e a manta impermeabilizante Doutor Fix, fácil de aplicar, viu, gente? Pomada Especialista, toda quarta tem sorteio aqui no nosso programa. Pomada Especialista, inimiga das dores, e pré-moldados Guarabara do amigo Joel, lá no quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Olivença. Você participa do nosso programa chamando no WhatsApp.
Chama no WhatsApp 73988219.
Vamos já trazer informação do tempo nesse início de programa. E logo depois tem as manchetes que serão destaques, hein?
Como vai o tempo e a temperatura?
Vamos dar uma olhadinha no nosso painel, de acordo com a agência Clima Tempo, seu repórter. Você disse que o tempo tá carrancudo, não é isso? Carrancudo.
É, aqui tá carrancudo.
É, carrancudo. Carrancudo quer dizer o que mesmo?
É, tempo nublado, céu encoberto.
Você acertou, acertou, né? Céu nublado nesse exato momento aqui, de acordo com a agência Clima Tempo. Termômetros marcando 23 graus, podendo variar hoje até os 28 graus. 24% é a probabilidade de chuva para esta quarta-feira, 30 de agosto de 2023. 3 de agosto está indo embora, setembro chegando, viu? Vamos então às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Opa, de elite! E poste com fios e caixa de internet pega fogo após sobrecarga. Praça Antônio Muniz, em frente à Barra Quítica, é no centro de Ilhéus.
Prefeitura de Ilhéus adere à paralisação nacional por mais verbas do FPM, Fundo de Participação dos Municípios.
INSS, Defensoria Pública da União, alerta para a convocação de segurados que aguardam por perícias médicas. Informações daqui a pouquinho aqui neste programa.
Audiência pública itinerante encerra a programação do Agosto Lilás.
Moradores fazem velório de idoso no meio de uma avenida em Aracaju, onde o idoso morreu quando tentava atravessar a pista de bicicleta. Imagina se essa moda pega aqui na duplicação do trecho Ilhéus Olivença.
Ei, danado. É complicado, viu? Olha só, gente, segue o cronograma aí da vacinação antirrábica, a gente vai trazer os locais e os pontos de vacinação para hoje, dia 30, amanhã, dia 31 e 1º de setembro. Você vai ficar ligado aqui no Tropa de Elite. Vamos também estar falando, seu repórter, Política, Eleições 2024. A Justiça Eleitoral criou 8 novos locais de votação aqui em Ilhéus. A gente já vem falando isso e mais uma vez vamos trazer mais detalhes desses novos locais de votação na cidade.
Olha lá, em Eunápolis, advogados estão trabalhando para o Robério Oliveira, ex-prefeito e ser candidato. Ele tem algumas condenações na justiça, em colegiados. Consulta agora, está consultando alguns dos melhores advogados do país.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. É claro, você vem com a gente até as 8. Bom dia, bom dia. Tem entrevista com o Dr. Rodrigo, médico oftalmologista e especialista em catarata.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 14 minutos, 6h14. Olha, um auto de prisão em flagrante foi registrado no plantão da Polícia Civil. Esse fato ocorreu por injúria, vias de fato, Maria da Penha e lesão corporal, Lei Maria da Penha. O autor, William dos Santos Gomes. A vítima, Ionara Lima dos Santos Gomes, genitora, e Rainan Lima dos Santos, irmão do autor. O auto de prisão em flagrante foi comunicado à justiça e o procedimento vai para a DEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Já em Canavieiras, delito, porte ilegal de arma de fogo, uso restrito e com numeração suprimida e tráfico de drogas. O autor, José Cláudio Santos Silva, ele foi flagranteado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil lá de Canavieiras. Outro auto de prisão em flagrante registrado na Delegacia de Repressão, Furtos e Roubos por Receptação. O autor, Matheus Santos Cerqueira, auto de prisão em flagrante, comunicado também à justiça. Um dano, dano, causou dano, o Jabson Souza Silva vai responder um termo circunstanciado à vítima, Geilza Lopes Lima. Então foi formalizado um TCO para ele. E na Praça do Tamarineiro, bairro do Malhado, injúria. Injúria, autora Ciomária Góes da Conceição. A vítima, William da Silva Oliveira. E um porte ilegal de arma de fogo, numeração adulterada, Rua Conselheiro Antônio Francisco Badaró, bairro do Malhado. O autor, Renato Santos Vieira. Outra ocorrência por uso de documento falso. A polícia chegou chegando, rodovia Ilhéus Olivença, frente ao Açaí. Rodovia Ilhéus Olivença, é ali no, lá em frente ao Açaí. O autor, Diego dos Santos Calisto, foi flagranteado no plantão de polícia. Daqui a pouquinho eu volto falando o poste com fios e caixa de internet que pegou fogo após sobrecarga. Praça Antônio Muniz, ali em frente à Barra Quítica, é no centro de Ilhéus.
É, a gente vem falando muito, né, sobre essa sobrecarga aí de redes de internet nos, no, nos postes. E a Coelba tem colocado um alicatezinho, viu, seu repórter? Cortando, tá, 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 tá. Não tem
paciência. Não fale em cortar, não.
Fica cortando, tá, tá, o fio. Aí deixa o fio sem internet, viu?
Falar em fios, falar em iluminação.
Sim.
Dona Maria de Lourdes dormiu iluminada. O poste aceso do jeito que ela solicitava. Todos os dias aqui no programa Tropa de Elite, o Gessé, que é o chefe do setor de iluminação, atendeu Dona Maria de Lourdes, ex-vereadora de Ilhéus, e ela dormiu toda acesa, feliz e da vida.
Que bacana, né, seu repórter? Que também está muito feliz da vida é a Dona Edilza e a turma aí do Alto da Soledade. Duas árvores que estavam já encostando no fio, o pessoal da Coelba teve lá, deixa eu olhar aqui, é com a prefeitura. E aí Dona Edilza entra em contato com o programa Tropa de Elite, falamos com Jeová, né, que é do setor de podas, e ontem a turma já foi lá e já deixou tudo bacana, tudo bonito lá no Alto da Soledade. Eu acho que o programa tem esse papel, né, é prestação de serviço, e aqui a gente recebe as demandas e encaminhamos para os setores responsáveis. Aqui não é só falar e deixar, não. Aqui a gente acompanha tudo e depois agradece quando, né, o serviço é realizado. E se tem um serviço que tem funcionado muito bem é o serviço de iluminação pública. A secretaria aí do João Aquino e toda a equipe, né? Tem o Gessé, que é o responsável pelo setor de iluminação, o setor de podas aí, nosso querido Jeová. Um abraço, Jeová. Aqui a gente tem cumprido nosso papel, prestação de serviço. São 6:20 agora, seu repórter Marinho Santos, 6:20. Não te esquecem, hoje tem entrevista. Doutor Rodrigo vai estar conosco falando sobre catarata, viu? 6:20 na Bahia, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos lá, dá moral pra quem dá moral pra gente no nosso WhatsApp. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Marcos Teles já ligado em vocês aqui no Nelson Costa. Um abração, Marcos Teles. É, Nelson Costa passando aqui, né, pra desejar uma quarta-feira abençoada pra todos nós. Parabenizar a dupla do Tropa de Elite pelo sucesso que esse programa lida em audiência. Um abração, bom dia, Marcos Teles. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Manda alô para Nino da Laranja, Cacique Nery na Fazenda, Buri, Roberto do Fato, Dona Noélia, todo aí do Caldo e Cafezinho, a turma dos pontos de mingau do Cafezinho espalhados por toda a região ouvindo a gente. O Nilton César tá lá no Alto do Carvalho já ligado com a gente. Um abração, Nilton César. É, Tropa de Elite, um abração pra Mery, pra Rita, Vistoso e a Silmara lá em Sambaituba. Vistoso, prepara o cafezinho aí que a Daisy Francis vai me levar pra tomar um cafezinho contigo, viu? Bater um papo legal. É, Tropa de Elite, bom dia, bom dia. Que hoje, essa quarta-feira, seja de alegria, paz pra todos nós. Um ótimo dia, Ariel da região do Santo Antônio. Bom dia, Ariel. Marinho Santos Escarpita. Uma quarta-feira abençoada aí para os amigos e um bom trabalho. Estamos aqui na Malaguti. Mestre Ney, um abraço para você. Nina Prati, São João do Panelinha. Você também é show, viu, Nina? Um abraço para você. Tá dando um bom dia para gente. É São João do Panelinha, ligado com a gente. Um abraço para Angélica, a primona aí da nossa Nina. E uma quarta-feira abençoada para todos nós. Obrigado pelo carinho com o nosso programa, viu? Rosa Lima, da Avenida Esperança. Ela dorme e acorda ouvindo a gente. Dorme com Léo Guedes e acorda com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço para você, Rosa Lima. Bom dia, tropa de elite. Dá um salve pra gente aí, olha. Pelo presente, convidamos aí a todos para participar da manifestação popular contra a violência e racismo estrutural que ocorrerá hoje, vai ser hoje, logo após a audiência pública da Assembleia Legislativa do Bahia. Essa Assembleia Itinerante vai acontecer no Teatro Municipal de Ilhéus. Daqui a pouco a gente vai trazer essa matéria e vai ter um protesto, né, o negro realizando aí essa manifestação, a assassinato da mãe Bernadette e outros assassinatos simbólicos, né, atos de racismo e intolerância religiosa em Ilhéus, o caso Joanes também, a Praça Mãe Laura, a depredação da memória e pontos culturais de Ilhéus estão na pauta aí desse manifesto popular contra a violência e racismo estrutural que ocorrerá hoje, das 12 às 13 horas, logo depois da audiência pública itinerante que vai fechar o Agosto Lilás aqui em Ilhéus. Seu repórter Marinho Santos. Olha, bom dia, bom dia. Uma quarta-feira abençoada e que Deus continue iluminando o dia de vocês. Um abraço aí, João Bandinha, na Ribeira das Pedras. João, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho, viu? E a Cida da Barra, sempre ligada com a gente, né? Feliz quarta-feira pra você e um abração especial. Valeu, Dona Maria de Lourdes. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá ligada com a gente, seu repórter. Feliz da vida. Eu tenho certeza que ela vai agradecer, né? Mandando mensagem pra gente sobre a questão da iluminação, que foi resolvido o problema, viu?
Olha, Scarpita, quem tá feliz da vida também são os meninos da APAE. A APAE foi até a PPM na Praia do Marciano, no bairro do Malhado. Foi muito gratificante, segundo o presidente Gerson Mendes, a presença de professores, pais e mães que organizaram aí a visita até a PPM. A diretora Vitória Penalva e o major Vasco Luiz, comandante da Companhia 70, tiveram acompanhando os garotos, os meninos da APAE. Aquele abraço para vocês.
Bacana. Primeiro giro chegando, então. Vamos até a nossa querida Uruçuca, ele que traz informações de Uruçuca, Itacaré, Barra Grande, Ubaitaba. É Matheus Santos chegando no primeiro giro regional. Aqui a notícia vem em primeiro lugar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Super quarta-feira, hein?
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quinta-feira, dia 30 de agosto. Já chegando quase o finalzinho aí do mês, né? Finalzinho, finalzinho mesmo. É, pra chegada aí de setembro, né? Prefeito de Itacaré participa da sessão legislativa na última terça-feira, ontem, dia 29. A Prefeitura de Itacaré, sempre buscando a valorização dos funcionários e a garantia de todos os direitos trabalhistas, participou da sessão ordinária da Câmara de Vereadores na manhã de ontem, terça-feira, dia 29, onde foi aprovado o projeto de lei número 033/2023, de autoria do Poder Executivo, que trata dos vencimentos do magistério em outras providências. O projeto, que dispõe sobre o magistério municipal, trata-se da atualização dos valores financeiros relativos aos vencimentos dos professores e profissionais em educação do nível 1 da rede municipal de ensino, equiparando ao piso nacional e não havendo cortes, mais uma atualização dentro dos parâmetros previstos em lei. O prefeito Antônio Dionísio destacou que a gestão manteve o diálogo com os servidores municipais e que vem oferecendo condições de trabalho e salários dignos aos servidores. A prova disso é que ainda este ano será enviado à Câmara de Vereadores o plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores operacionais, administrativos, auxiliares, técnicos e analistas do município, afirmou o prefeito, que também cobrou o cumprimento dos deveres e o comprometimento dos professores e a necessidade de se ter uma educação de qualidade no município. Os vereadores também lembraram que a gestão municipal garante o pagamento do piso salarial aos profissionais do magistério, graças a uma política de valorização da categoria. E eu falo em nome do Furacão Estúdio. Quer gravar o seu comercial? Quer gravar o seu jingle? Sua paródia? Ih, seu comércio tá devagar, né? Você precisa chamar a atenção de quem ouve? Então grave seu comercial no Furacão Estúdio. Anota o WhatsApp e chama agora. 739-9133-3911. Furacão Estúdio, a qualidade que o Brasil e o mundo já conhecem. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos,
um abraço.
E até amanhã.
Beleza, amanhã você volta trazendo mais informações no primeiro giro regional que rola aqui no Tropa de Elite. Informações da nossa querida Itacaré, Uruçuca, Ubaitaba, Maraú, Serra Grande. Bom dia, bom dia. Falar em Serra Grande, um abração aí. É, os dois vereadores da Serra e toda a comunidade da Vila. A Vila que a gente gosta muito, né, seu repórter? Inclusive vai ver o festival aí. É, gastronômico de Serra Grande. Um abração em Jardel e o Dai, vereador Dai da Serra, ligado com a gente. Vamos pro rápido intervalo comercial tomar aquele chocolatezinho gostoso. Afinal de contas, estamos em Ilhéus, na terra do chocolate. Destaque da volta.
INSS, Defensoria Pública da União, alerta para a convocação de segurados que aguardam por perícias médicas.
Audiência, audiência pública itinerante encerra a programação do Agosto Lilás e já ao vivo aqui na Gabriela FM, nosso convidado de hoje, Dr. Rodrigo, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata, é o nosso convidado num bate-papo bacana que você não pode perder. Aqui a notícia chega primeiro, todo mundo ligado, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Gabriela FM. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:40, 6:40. Olha, a DPU, Defensoria Pública da União, alerta para a convocação do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e recomenda que os segurados que estão aguardando perícia médica para benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, apresentem atestado médico para análise documental. Então, essa atitude que pode ser realizada online ou diretamente em uma agência da Previdência Social pode agilizar aí o atendimento e fazer com que o benefício seja concedido em até 15 dias. No mês de julho, o governo federal simplificou as regras para a concessão do benefício, desde que não ultrapasse 180 dias, ainda que de forma não consecutiva. Agora ele pode ser concedido apenas por uma análise documental do serviço de perícia pelo sistema ATestMed, então não sendo mais necessária aí a emissão de parecer consultivo conclusivo da perícia médica federal. Então, a razão do alerta da Defensoria Pública da União é que muitas pessoas que poderiam ser beneficiadas por essa análise rápida ainda não estão cientes desta grande novidade. E aí o INSS tem enfrentado dificuldades no contato com os segurados. Então, o objetivo é agilizar, analisar os documentos dos atestados médicos com essa ferramenta, a TestMed, e enfrentar a demora na fila. Então, a questão é agilizar agora aí. Parabéns, o INSS. E você que está segurado aí, está precisando se aposentar, viu? Você se ligou no que eu falei aqui agora? Então, receba meu abraço.
Ai, 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 viu? É uma amorosidade grande, né, seu repórter? Então, tem que ficar atento, não perder essas oportunidades. Olha, falar em oportunidade, você que tem seu cachorrinho, seu gato, a vacinação antirrábica segue o cronograma. Nesta semana, até sexta-feira, 1º de setembro, o serviço é ofertado de acordo com horários específicos. A Secretaria de Saúde divulgou esse cronograma da vacinação antirrábica desta semana e a ação visa imunizar cães e gatos saudáveis acima de 3 meses de idade. A vacinação ela é gratuita e essencial. O dono do pet deve ser maior de 18 anos. É importante apresentar o cartão de vacinação dos animais, caso possuam, tá certo? Hoje, quarta-feira, dia 30, tem vacinação na Avenida Governador Roberto Santos, ponto de vacinação na Igreja Santa Terezinha, daqui a pouquinho, a partir das 9 até as 13 horas. Também no Alto da Soledade, ponto de vacinação, Associação dos Moradores da Soledade, próximo ao Colégio Paulo Américo, é isso? Das 9 às 13 horas. Amanhã tem Cominho e também no Corante, viu, seu repórter? Na sexta-feira é a vez da Avenida Esperança e Mambape. Importante vacinar aí o seu gato, o seu cachorro. Vamos no Zap Zap! A turma que se liga com a gente, o Zap Zap Gabriel do Povão.
A galera toda tá na escuta.
E daqui a pouquinho tem entrevista. É, no Zap Zap, vamos ver quem já tá ligado com a gente, quem já tá mandando um alô. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia. Parabéns, Carpita. Parabéns, Mário Santo. Tô passando aqui pra agradecer pela poda das duas árvores aqui do Alto Soledade, que o pessoal teve aqui. Aí podou as duas árvores, tá todo mundo aqui alegre porque mudou o visual da praça. A praça ficou linda e maravilhosa. Todo mundo que passa aqui tá elogiando, porque deu um clarão, viu?
E bacana, né? Um abração aí, dona Edilza. Tem mais aqui, dona Maria de Luz. Eu falei que ela ia mandar o áudio, tá vendo?
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Escapito.
Bom dia.
Aqui quem fala é Maria de Luz. Tô ligando pra agradecer. Por favor, que você me fez, vem aqui na minha casa. Ligou para Jessé. João Aquino também ligou. Assim que Marinho Santos saiu, Jessé chegou. João Aquino mandou aqui. Digo, Marinho Santos saiu daqui agora. Graças a Deus está tudo claro. Muito obrigado, Marinho Santos, Capeta, Jessé e João Aquino. Bom dia pra vocês.
Bom dia, dona Maria. Tá com a voz de sono ainda, viu? Tá com a voz de sono.
Nosso amigo Bubu, com a muqueca boa.
Vamos começar a muqueca depois, dona Maria.
Bom dia, Maria Santo. Bom dia, Robertinho Scarpa.
Bom dia.
Que Deus possa nos proporcionar um ótimo dia.
Amém.
Maravilhoso, abençoado. Um abraço aí em todo o Ilhéense. Mandar um abraço pra Joel. Me chamo Keu. Keu de Itacaré, Bahia. Um abraço todo itacarense também. Um ótimo dia pra nós. E um forte abraço aí na Princesinha do Sul.
Valeu, Kio.
Robertinho.
Um abração.
Programa Tropa de Elite, número 1. Valeu, Gabriela FM.
Obrigado pela audiência em Itacaré.
Bom dia,
viu?
Mari Santa Escarpita.
Bom dia.
Já estou ativa na rua, saí 4h30. Aqui é Mengala CSU. Um abraço, meus amigos. Olha, eu estou aguardando vocês, viu? Marcar o nosso chocolate quente, viu?
Tá é certo, nem Gaúlia, mulher dos gatos.
Bom dia, Mário Santo, bom dia, Robertinho, Capita.
Bom dia.
Aqui é Fátima, da Itaguaí, tá ligado na Gabriela.
Fátima, um abraço pra Fátima, tá vendo, seu repórter? A turma que tá ligada acompanhando o nosso programa é bom demais, viu? O dia todo, todo dia. Noélia, fala, Noélia, no Tropa, Noélia.
Bom dia, aqui é Noélia, de Nelson Costa, né? Sou Ari da Silva, gostaria de ganhar pomada especialista, porque eu sinto muita dor nas minhas pernas e nas costas e tenho hérnia de disco. Eu queria usar ela pra mim.
Pronto. Essas duas. Boa sorte, tá participando da promoção aí, a Noélia, viu? Seu repórter, são 6h47, daqui a pouquinho tem entrevista.
Será que o Keu de Itacaré conhece Tia Memé?
Com certeza, rapaz, com certeza, viu? Mandar um abraço pra turma lá em Sambaituba, ouvir o nosso programa, a turma também de Banco Central. Banco Central... Eu estou percebendo a união, seu repórter, da comunidade. Todo mundo sabe que unidos somos mais fortes, não é isso?
Tá de parabéns, você está com um carinho especial pela carência dos moradores de Banco Central. Você agora abraçou o distrito de Banco Central, município de Ilhéus.
O nosso amigo Marcos Quiabo, né, tem falado muito de Banco Central. O professor Joabes Ribeiro também tem falado. Eu estive lá. Inclusive, mandar um abraço para o Fernando, toda a equipe do assentamento. São dois assentamentos modelos aí, um trabalho belíssimo que é feito com aquela comunidade. Agora é uma comunidade carente, seu repórter, que os serviços não conseguem chegar até lá. Até a questão de um transporte para a criançada poder ir para a escola, eles têm dificuldade. Imagine outros serviços.
É, e na Tibina, a Cláudia Lobo está preparando uma galinha molho pardo para o Tropa de Elite com o vereador Dai da Serra. Na Tibina, no bar de Titonho, na Tibina, município de Ilhéus.
Valeu então, viu, Cláudia Lobo? Capricha aí. Belisco da Barra. Belisco não é da Barra, não. Da Barra é o Espirro. Belisco é do Teotônio Vilela para a gente fechar essa rodada aqui com os áudios. Fala, Belisco, bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amigo Mário Santos, meu amigo Robertinho Escapeta. Tô aqui na escuta, vendo esse programa aqui no Totano Vilela. Rapaz, tem duas pessoas fazendo aniversário hoje, viu? É Dona Nilzete, esposa de Seu Jorge, da Barraquinha Amarela. E a segunda pessoa, a pessoa especial, é Belisco do Vilela, meu irmão. Completando hoje mais um ano de vida, 66 anos. Escutando esse programa seu maravilhosamente. Robertinho Escapeta e Mário Santo, manda um alô pra Dona Nilzete, viu? A esposa de Seu Jorge, da Barraquinha Amarela.
Valeu!
E eu, Belisco do Vilela, fazendo aniversário também, Marinho. Um abraço.
Esse é o programa do povão, viu? Um abraço pra você, Belisco. Tudo de bom, felicidades, aniversariante de hoje. É bom demais. Mais um giro regional pintando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida. Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Prefeituras vão paralisar nesta quarta-feira em reivindicação ao repasse do FPM diante das dificuldades financeiras geradas pelas frequentes quedas dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. A Prefeitura de Almadina também adere hoje, dia 30 de agosto, ao movimento junto com outras prefeituras do Estado que suspenderão as suas atividades como forma de protesto e sensibilização. O objetivo é chamar atenção para as dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios, com oscilação nos repasses do FPM e previsão de queda para o mês de agosto. As prefeituras da Bahia vão acompanhar esse movimento municipalista de outros 5 estados do Nordeste para promover aí uma grande paralisação. Serão suspensas atividades administrativas, sendo mantidos serviços essenciais como saúde e limpeza pública. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de
Valeu,
Elite.
Eu volto
amanhã trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Um abraço para você, Nath, um abraço para nossa querida Aline no Pacheco, ligada com a gente. Pois é, essa notícia aí, sem fundo de participação dos municípios, não dá. 30 de agosto e a prefeitura vai parar. A prefeitura de Ilhéus também aderindo a essa paralisação nacional por mais verbas do Fundo de Participação dos Municípios, seu repórter. Então hoje, quarta-feira, Ilhéus se junta ao movimento municipalista organizado pela União dos Municípios da Bahia, UPB, e Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste, a MURC, e paralisa aí as suas atividades administrativas a fim de chamar atenção quanto às dificuldades financeiras dos municípios devido às oscilações dos repasses do FPM e previsão de queda das receitas deste mês. Conforme a Prefeitura, todas as atividades administrativas serão paralisadas realizadas, com exceção das secretarias de Educação, Saúde, Serviços Urbanos, Interior e Fazenda, que manterão suas rotinas inalteradas. Agora, o Uruçuca, né, prefeito Moacir, é um grande líder, né, aderindo aí, Itabuna também, Ilhéus. Eu acredito que quase todas as cidades aqui da nossa região, viu, seu repórter? Agora, Itajuípe não tem problema financeiro, não, porque o prefeito Léo da Capoeira contrata de 5 milhões de combustível. Eu acho que Itajuípe não tem crise financeira, seu repórter.
Itajuípe não tem crise financeira, mas Uruçuca tem. Lembrando que o prefeito Moacir Leite foi o primeiro da região a aderir a este movimento, Scarpe.
É, um abraço aí a toda a turma de Uruçuca. Daqui a pouquinho a gente volta, tem entrevista na volta do Tropa de Elite. Vamos falar também da audiência pública itinerante promovida pela Assembleia Legislativa da Bahia hoje no Teatro Municipal de Ilhéus, fechando o Agosto Lilás. Bom dia pra todo mundo, hein? Ligado com a gente, é claro.
Ela que faz a sua trilha.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Eu sou fã, já falei pra vocês aqui do programa, eu sou fã de rádio, eu sou fã da Gabriela. Tava aqui relembrando com vocês alguns dos programas antigos da Gabriela, Turma da Madrugada, entre outros. Então é um prazer enorme ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Eu tenho uma pergunta minha fora da pauta que me preocupa. A questão da visão dupla é problema oftalmológico ou neurológico?
Marinho, então na verdade a visão dupla tem que ser investigada de maneira individualizada. Nem toda visão dupla tem a mesma causa, vamos dizer assim. Normalmente a gente tem uma associação oftalmológica com associação neurológica. Vai ser uma pesquisa que a gente vai ter que realizar com a ajuda do oftalmologista com o neurologista. Às vezes até com o próprio endocrinologista. Existem algumas doenças que ela pode causar a paralisação da musculatura extraocular e esse desalinhamento do olho leva a essa queixa de visão dupla. Então vai ser um caso que você vai ter que ser investigado aí com uma junta médica, um oftalmo, um neurologista, um endocrinologista, para chegar numa conclusão e numa resolução do caso desse paciente.
Eu fiquei preocupado com a sua pergunta. Você está com esse problema de visão dupla?
Não, eu estou preocupado com as pessoas que eu gosto, as pessoas
que têm se queixado disso,
que se queixam desse problema.
Bom, doutor Rodrigo, quanto tempo já atuando aí como médico oftalmologista?
Eu ingressei na oftalmologia, na verdade, em 2014, né? Porque a gente faz a especialização após a formação médica. Então, na verdade, eu ingressei no Hospital de York, no Rui Cunha, em Itabuna, em 2014. Fiz minha especialização até 2017. Já acabei, na verdade, já realizava cirurgia de catarata. Optei por fazer mais 2 anos de especialização voltada apenas para cirurgia de catarata. Então, na verdade, se você contar aí de 2014 até 2023, a gente está indo para quase 10 anos, né? Vamos completar agora no final do ano. Então, esse é o tempo só dedicado à parte oftalmológica mesmo, de oftalmologia geral, cirurgia de catarata e voltado mais para o atendimento oftalmológico.
Em Ilhéus, onde é que o doutor Rodrigo recebe os pacientes aí?
Robertinho, aqui em Ilhéus, nós temos uma clínica chamada Mais Visão, que na verdade é um projeto nosso que a gente iniciou em 2017. Começamos com um consultóriozinho pequeno lá no bairro Teotônio Vilela. Somos muito gratos à população do Vilela, nos recebeu de uma maneira espetacular. Ficamos lá por 2 anos. Hoje nossa clínica se encontra ali na Praça Rui Barbosa, antiga Praça dos Namorados, né? E estamos lá com uma área bem ampla, uma área bem moderna, bem aconchegante, com material de ponta. Então hoje estamos na Praça Rui Barbosa, número 211.
E essa parceria com o Hospital Vida aí.
Isso.
Mais Visão e Hospital Vida e Dr. Rodrigo.
Exatamente. Na verdade, a população não só de Ilhéus, né? Quando a gente fala em Ilhéus, a gente fala região. A gente tem Itacaré, a gente tem Uruçuca, a gente tem Una, a gente tem Canavieiras. Então, era uma população que estava desassistida na parte oftalmológica pelo PlanServe. Então, todos os servidores públicos que têm o PlanServe, eles estão tendo uma grande dificuldade de ter consultas, de ter cirurgias, de ter exames voltados para a parte oftalmológica. Graças a Deus a gente conseguiu viabilizar aí essa parte dessa parceria junto com o Hospital Vida. Temos que agradecer a Vitor, temos que agradecer a Dr. Rafael, Eu acho que de agora para frente essa população de Ilhéus e região vai ter muito a ganhar aí com esse atendimento oftalmológico, tanto na clínica Mais Visão quanto a parte cirúrgica no Hospital Vida.
É, doutor Rodrigo Fontes, como definir a catarata?
Marinho, a catarata, eu costumo dizer que é, nós temos uma lente intraocular, essa lente é transparente, como se fosse um vidro aqui que está aqui na nossa frente, um vidro limpinho ao nascimento. E a partir da quinta, sexta década de vida, esse vidro ele vai perdendo essa transparência. Quando ele perde essa transparência, é o que a gente chama de catarata. E aí tem uma questão muito importante, que é uma dúvida comum no consultório. Doutor, eu tenho catarata, eu tenho que operar? Não, nem toda catarata necessita operar. A indicação cirúrgica da catarata é quando o paciente chega para você no consultório e te fala: doutor, hoje minha visão não é mais a mesma, minha qualidade visual está ruim. Esse é o momento da gente pensar em resolver a cirurgia de catarata, em realizar a cirurgia de catarata.
Bom, Scarpita, então aí, pergunta, eu estou satisfeito com a resposta.
Catarata, né? A catarata seria a principal doença ocular hoje da população brasileira?
Na verdade, a principal doença ocular hoje são os erros refrativos, né? São a população que precisa usar óculos. Tem paciente que tem dificuldade de enxergar de perto, paciente que tem dificuldade para enxergar de longe. Esse seria aí a grande patologia da parte oftalmológica. A catarata é a principal cirurgia realizada no mundo. Essa sim, essa é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Quando a gente fala reversível, por causa de quê, doutor Rodrigo? Um paciente ele pode chegar para mim hoje cego. Se a única causa da cegueira dele for a catarata, ao realizar essa cirurgia, esse paciente volta a enxergar como era antes. Então, é a principal causa de cegueira reversível no mundo.
E qual é o primeiro sintoma? Como é que um paciente, eu estou com suspeito, eu acho que eu estou com catarata, preciso procurar um médico?
Normalmente, esses pacientes chegam no consultório, a queixa é interessante, assim, doutor, meu óculos está fraco, já não estou enxergando bem. Ele nunca associa o fato da visão estar piorando com o fato de ser a catarata. Normalmente a queixa é essa: doutor, acho que o meu óculos está fraco, estou vendo meio embaçado. Aí tem outros que falam: estou vendo meio esfumaçado, parecendo que tem uma nuvem. Então a queixa realmente é sempre essa: perda da qualidade visual.
E a cirurgia de catarata tem dor?
Essa é uma pergunta interessante. A cirurgia de catarata vem evoluindo muito nos últimos anos e é uma cirurgia indolor. E evoluiu não só a cirurgia, como o próprio processo anestésico. Hoje a gente faz a cirurgia de catarata utilizando duas gotas de colírio anestésico. Então, esse paciente ele não tem dor, nem no momento da cirurgia e nem no momento pós-cirurgia. Então, essa reabilitação visual é feita de uma maneira completamente indolor.
Bom, antes da cirurgia, existe a possibilidade de ele tratar esta catarata sem a necessidade da cirurgia, doutor?
Não, na verdade, o único tratamento em definitivo da catarata é a cirurgia. E chegou no momento que de indicação cirúrgica, o único tratamento é esse. Não existe nenhum outro tipo de tratamento que visa prevenir o aparecimento da cirurgia. Obviamente, vida saudável. Se o paciente tem uma vida saudável, se o paciente é um paciente que não é tabagista, se o paciente faz atividade física, se o paciente usa óculos escuros com proteção contra raios ultravioletas ao sol, ele tende a ter um retardo nesse aparecimento da cirurgia de catarata. Do aparecimento da catarata em si. Então, mas tem catarata, atrapalha a sua visão, o tratamento é cirúrgico.
Bom, vamos falar agora de outro problema que o brasileiro sofre muito, a questão, né, da diabetes. Então o diabético já fica preocupado: vou ficar cego. A retinopatia diabética.
A retinopatia diabética, Robertinho, esse é um tema muito importante. Na verdade, a medicina, apesar da gente ter as subespecialidades, nós temos que entender primeiramente que nós somos médicos. Então nós temos por base de tratar esse paciente não só o olho. O paciente chega para mim, eu não posso avaliar só o olho dele, eu tenho que avaliar ele como um todo. O paciente diabético, ele tem que ter um acompanhamento multiprofissional. Ele precisa entender que ele tem que perder peso, ele precisa entender que ele tem que fazer dieta, ele precisa entender que ele tem que tomar as medicações adequadas passadas pelo endocrinologista. Ele tem que entender que isso tudo vai proteger a saúde do olho dele. A diabetes como um todo, ela afeta não só os olhos, ela afeta o cérebro, ela afeta o coração, ela afeta o rim, ela afeta a visão. Então esse paciente tem que ser abraçado no consultório, ele tem que entender que ele tem que fazer esse acompanhamento com o oftalmologista, com o médico especialista em retina e com o endocrinologista. Outra associação muito importante é o diabético e hipertensão. Normalmente o paciente diabético, ele também tem pressão alta, então ele precisa ter uma avaliação com o cardiologista. Todas essas doenças também interferem na saúde ocular.
Bom, vamos falar de outro problema também, o glaucoma.
O glaucoma é uma doença muito triste, Robertinho, porque normalmente esse paciente ele não chega no consultório antes do problema estar grave. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível. Ao contrário da catarata, quando você perde a visão pelo glaucoma, o médico não consegue devolver a sua visão. E é uma doença lenta, é uma doença progressiva. Esse paciente ele não percebe que está perdendo a visão. Não é incomum o paciente chegar para a gente no consultório: doutor, hoje eu acordei e não estou enxergando nada. Quando você vai fazer a avaliação dele, o fundo do olho, pressão ocular, você descobre que ele já estava com glaucoma na fase final. Infelizmente, a medicina ainda não desenvolveu nenhuma técnica para devolver essa visão para
esse paciente. Não existe uma possibilidade de tratamento do glaucoma?
Existe a possibilidade de tratamento durante o curso da doença. O glaucoma ele não tem cura, ele tem tratamento. E a gente tem que identificar esse paciente que tem glaucoma para que ele seja tratado a fim de manter a sua visão até o final da vida. É assim como o paciente que tem hipertensão, é assim como o paciente que tem diabetes. Você vai conviver com aquela doença, você vai controlar aquela doença. Doutor, então como que a gente consegue saber se a gente tem glaucoma ou não? Consultas periódicas. Toda a população tem que entender que ele tem que passar no médico oftalmologista pelo menos uma vez por ano, porque existem doenças que ele vai levar a sua perda da visão sem ele ter tido nenhuma queixa. Então essa é a importância de cuidar da saúde dos olhos, essa é a importância de passar no médico pelo menos uma vez por ano.
Uma vez no ano tem que procurar um médico oftalmologista.
Exatamente, isso a população geral. Quando você tem um determinado problema, um paciente já tem uma retinopatia diabética, um paciente já tem uma catarata, um paciente que já tem glaucoma, isso aí vai ser seguido de maneira individualizada. Vai ter que ter paciente que precisa passar no médico, no oftalmologista, até de 3 em 3 meses. Então, a consulta anual de rotina, para quem não tem nenhum problema já detectado, é uma vez por ano.
Esse paciente diabético, falar em genética, né, Marinho Santos, ele afeta a retina. Quando ele afeta a retina, ele já está... Complicada a situação dele?
Isso, na verdade a gente tem vários graus de retinopatia diabética. Então quando ele começa a manifestar numa fase inicial, nem sempre ele tem queixa na visão. Nós temos uma área central da visão, chamada de mácula, que é muito específico. Mas se esse sangramento da retina ainda não acometeu essa área central da visão, esse paciente não tem queixa. Esse paciente vai chegar para mim no exame do fundo do olho, eu vou identificar que ele já tem áreas de micro sangramentos. Então vai ser um paciente para eu ter uma atenção redobrada. Às vezes existe tratamento específico para essa retinopatia diabética, e além do fato de controlar a glicemia, que esse é o problema basal que leva à retinopatia diabética.
O escurecimento escurece a visão. De repente você acorda, levanta rapidamente e a visão fica escura. O que acontece?
É interessante, nesse momento não tem nenhum problema com o olho. Na hora que você está deitado, que você levanta, existe um fenômeno chamado de hipotensão postural. O que é isso? Você tem uma pequena diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Você estava deitado, sua cabeça estava da altura do seu coração. Na hora que você levanta, tem esse ajuste de pressão. Quando você tem essa pequena redução no fluxo sanguíneo cerebral, você tem esse embaçamento visual, que normalmente, graças a Deus, dura pouco, né? Dura em média de 1, 2, 3 segundos no máximo, mas não é nada grave, não tem nada específico aí, relação nenhuma com os olhos.
Doutor, a gente tem acompanhado muito o uso de celular, né? A gurizada começando cedo a estar ali muito tempo na tela. Isso tem causado problema, né, de visão.
Tem. E quando você compara hoje, os números já apontam para isso. Quando você compara hoje o número de pacientes no mundo, isso não é só nem em Ilhéus, nem no Brasil, é no mundo. Quando você compara hoje o número de pacientes que têm miopia, são aqueles pacientes que enxergam bem de perto e não enxergam de longe, hoje nós estamos tendo uma epidemia da miopia. E o que é que ele justifica isso? Ele justifica pela mudança justamente desses hábitos de vida. Hoje a criança, o adolescente, até a gente, os adultos, passa o dia inteiro utilizando a visão de perto. É celular, é computador. Então ele não utiliza mais a visão de longe. A visão de longe era utilizada quando? Quando você brincava na rua, quando você jogava bola. Então você tinha o uso da visão de longe e você associado a isso, você está fazendo atividade exposta à luz do sol. Então, Olhar para longe, exposto à luz do sol, é um fator de proteção para evitar a miopia, para evitar a progressão do grau da miopia. Enquanto ficar no celular, dentro de casa, não exposto ao sol, é um fator aí que está levando a esse aumento explosivo do grau das crianças, principalmente.
Dr. Rodrigo Fontes, o oftalmologista está habilitado a identificar tratamento de problemas hereditários ou adquiridos?
Com certeza. Nós temos muitas das doenças têm fatores genéticos, né? Por exemplo, o paciente que tem algum familiar que tenha glaucoma, esse paciente ele tem uma maior predisposição a ter glaucoma. Não significa que ele também vai ter, mas é um paciente que a gente tem que acompanhar ele de perto para fazer esse seu segmento e tá realizando o tratamento, caso esse também venha a se confirmar na hora certa. Então hoje o médico oftalmologista numa consulta, ele tem obrigação, eu diria, de fazer um exame completo, de avaliar o histórico desse paciente, saber todas as doenças. Existem doenças reumatológicas, por exemplo, que afetam o olho, não só o próprio diabetes, que é o mais conhecido aí. Então, hoje o oftalmologista não é só passar óculos, né? A gente costuma ouvir bem muito isso do paciente. Doutor, eu venho trocar meu óculos a cada quanto tempo? Trocar o óculos é uma pequena parte da cirurgia ou da consulta oftalmológica. Então, a parte mais importante é saber como está a saúde realmente dos seus olhos. E caso tenha alguma variação do grau, aí sim, o médico ainda vai atualizar o seu óculos.
Por falar em óculos, a preocupação daquelas pessoas que buscam óculos, né, que vende ali na bancazinha, no centro. É preocupante isso aí, né, doutor?
Justamente, Robertinho, o que a gente vê é o seguinte: essa pessoa que está usando aquele óculos, ele não está tendo nenhum cuidado específico, ele não está tendo nenhum acompanhamento da sua saúde do olho. Às vezes ele está, às vezes até acerta o grau, vai colocando ali na tentativa e erro, até acerta, mas se ele tem uma doença ocular, ninguém está avaliando isso. Então esse é o grande risco. Fora isso, os óculos escuros. Todos os óculos escuros, ele tem que ter a proteção, o selo do Inmetro, que tem a proteção contra os raios ultravioletas. Se você está utilizando um óculos que não tem essa proteção, você está fazendo mais mal ao seu olho do que se você tivesse sem óculos. Então, por isso que a gente contraindica essa prática.
Dr. Rodrigo Fontes, somente para descontrair a entrevista, é parentesco com o nosso amigo Hamilton Fontes, e parecido com o juiz de direito Dr. Guilherme Vieito e também com o nosso torcedor do Vitória, João Gedeon. Você parece com o João Gedeon, parece com o juiz Guilherme Vieito e é parente de Hamilton Floresta Fontes.
Pois é, Hamilton é parente nosso, uma pessoa muito querida. Quanto a Gedeon, já me falaram isso outras vezes e ao juiz eu não conheço.
Dr. Guilherme Vieito, parece muito com você também.
Bom, Dr. Rodrigo, o tratamento, você é médico especialista justamente em catarata, e esse tratamento antes da cirurgia dura quanto tempo e como é que as pessoas que estão ouvindo a gente agora já se identificou com esse problema, pode procurar o doutor, onde é que o doutor
Robertinho,
Mais Visão, não é isso?
Nós temos lá na clínica de olhos Mais Visão, na Praça Rui Barbosa. Nós temos aí 4 colegas que também fazem parte da clínica. Tem a doutora Rayanda, que é minha esposa, tem a doutora Evelyn, tem o doutor Tomás. Então nós temos uma equipe bem robusta assim, para estar prestando esse atendimento, para estar prestando esse acolhimento. Eu acho que o médico hoje ele não tem que ter só essa parte técnica, né? É isso que a gente conversa muito entre a equipe. A gente tem que ter essa parte de humanização, a gente tem que atender, a gente tem que acolher esse paciente, a gente tem que resolver. Cada paciente que chega ali com a gente, ele tem uma demanda, e às vezes não é só a cirurgia, às vezes não é, às vezes ele quer só uma palavra com o médico também. A gente acha que só o psicólogo ou o psiquiatra que recebe essas pessoas, e não é, na verdade todos nós precisamos ali de um apoio humano, de um apoio. Então essa é a nossa função ali na clínica Mais Visão. Agora, graças a Deus, com a parceria aí com o PlanServe, nós também vamos estar diminuindo esse gargalo, né, que eu já tinha falado aqui, dessa demanda reprimida dos pacientes PlanServe. Então estamos lá de portas abertas, nós atendemos de segunda a sábado, todos os horários aí, até sábado, meio-dia.
Tem Unimed também.
Isso, exatamente. Nós temos a Unimed também. Então hoje nós estamos com os dois maiores planos da nossa região, que é a Unimed, que é o PlanServe, atendemos particular também. Fazemos ainda um atendimento pelo SUS também. Então é o que eu sempre digo a todos: Lá a gente não faz distinção de quem está chegando, independente de quem seja, se é particular, se é plano, se é SUS. Lá o nosso objetivo é atender bem a população. Seguimos nesse passo aí há 6 anos já, graças a Deus, e as coisas têm melhorado. A gente percebe na satisfação do nosso paciente que essa realmente é a nossa satisfação. Estamos de portas abertas aí para o público, não só de Ilhéus, como de região, Itacaré. A gente recebe muito Itacaré, Uruçul, Caúna, Canavieiras, e vai ser um prazer receber.
Nas redes sociais também encontra Mais Visão,
isso,
né?
Isso, Clínica _ Mais Visão. Nós temos aí no Instagram, no Google também. Se colocar Clínica Mais Visão Ilhéus, você vai estar achando todos os nossos contatos, o WhatsApp, Instagram e o telefone fixo.
Bom, agradecer a sua presença e breve a gente marca um novo encontro aqui no Tropa, viu?
Muito será, bacana. Será um prazer. Só voltando aqui a agradecer também o pessoal Vida, agradecer em nome aqui de Vitor, de Dr. Rafael, agradecer a toda a equipe do Hospital Vida. O Vida hoje tá passando por uma transformação imensa. Eu fui lá pessoalmente, fui visitar, a estrutura do hospital está linda, o hospital está completamente reformado com a equipe. Com a equipe que a gente diz, uma equipe padrão realmente mesmo, e eu acho que essa parceria Clínica Mais Visão, Planserv e Hospital Vida ainda vai agregar muito a saúde aqui de Ilhéus e região.
Bacana, sucesso! Dr. Rodrigo Fontes, nosso convidado de hoje. Essa entrevista você vai conferir depois no nosso podcast liberado logo depois do
Tropa. Ele quer mandar um alô para a esposa, para algum paciente, algum amigo,
tá,
né?
Vendo? Deixa aí o
microfone. Queria agradecer aberto. Então a vocês aqui pelo espaço, queria agradecer a minha esposa, a doutora Rayan da Alckmin, que também é minha parceira lá na clínica. Queria agradecer a Vitor, agradecer a Dr. Rafael e a toda a nossa equipe lá da Mais Visão, né? Aquilo que a gente falou, a Mais Visão hoje é uma equipe onde a gente tenta buscar um melhor acolhimento para o nosso paciente, desde a recepção ao pré-exame, a nossa coordenadora Mari. Então nós somos uma equipe realmente que estamos aqui disposto a trabalhar de maneira séria e a levar uma saúde de qualidade.
Bacana, vamos fazer uma foto na nossa galeria ali e daqui a pouquinho a gente volta com Tropa de Elite até às 8 pra você. Tem giro, tem Manuel Messias chegando direto de Itabuna trazendo informações aqui, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E continua valendo a promoção da pomada especialista. Você quer ganhar pomada? Tá com a pomada na mão, tira uma foto, marca a gente lá no Instagram ou no nosso WhatsApp. Você que quer usar a pomada especialista, manda um áudio de até 10 segundos dizendo por que você quer ganhar a pomada especialista, a inimiga das dores. Agora sim, vamos até Itabuna, Manuel Messias, é com você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Dado Plásticos, que está com promoções de espumas, tecidos iludinho, linho suede, covim, carpete e grama sintética. A Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Gauchão. Vamos sim trazer as informações de nossa cidade. Itabuna adere aos protestos da UPB e a MURC. A Prefeitura Itabunense vai aderir aos protestos liderados pelas instituições municipalistas contra a queda das receitas provenientes do Fundo de Participação dos Municípios. A escassez de recursos financeiros é um grave problema que preocupa gestores de todo o país. Com o prefeito de nosso município, Augusto Castro, não é diferente. E ele disse estar preocupado com a queda das receitas, enquanto que as despesas públicas só aumentam. Itabuna confirma ordem do desfile dia 7 de setembro. Mais de 2 mil estudantes da rede municipal de ensino estão confirmados para o desfile cívico do 7 de setembro aqui em Itabuna. Além de instituições militares e da área de segurança pública, também vão participar alunos de 5 escolas particulares e outras 3 da rede estadual de ensino. A solenidade de abertura do desfile está programada para as 7h40 da manhã. No setor policial, meus amigos, filhos chegam do Espírito Santo para reconhecerem corpo do pai que foi atropelado. O corpo do sexo masculino que foi encontrado na madrugada do último domingo foi identificado. Trata-se do senhor José dos Santos, que estava às margens da pista, caído debaixo do viaduto na BR-101, próximo à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal aqui de Itabuna. depois de noticiada em várias mídias de comunicação, o patrão de José dos Santos se apresentou no Departamento de Polícia Técnica aqui na cidade e reconheceu o corpo. Contudo, o patrão não possuía os documentos para a identificação do cidadão e se comprometeu a retornar para a continuidade do processo. Nesta terça-feira, ontem, aí ele voltou. Os familiares chegaram do estado do Espírito Santo e identificaram um senhor de 70 anos que era meieiro. Após os trâmites administrativos, a perícia averigou que o senhor José foi vítima de atropelamento. A família está, claro, muito contestada, pois havia muito tempo que não se encontravam pessoalmente com ele. A polícia agora tenta descobrir quem o atropelou. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco de nossa cidade, no bairro Maria Matos, com a direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Rádio Gabriela FM.
Já tem jeito, tem Tropa de Elite no ar pra você e com você. Tá na hora. 7h43 na Bahia.
Bom dia, bom dia. Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
Olha, tem bomba, seu repórter. Venceu o contrato, né? E desde ontem que a Sutran Ilhéus, não renovou o contrato com o Detran Bahia. O que é que isso significa? Significa que as pessoas não poderão mais tomar multa até renovar esse contrato. Informação exclusiva do Tropa de Elite, venceu o contrato ainda, né? Assinado pelo ex-chefe aí da autarquia, o Serpa. Então o contrato venceu. Venceu o contrato. O que é que tinha que acontecer também, seu repórter? Os radares deveriam estar desligados na cidade de Deus, porque não tem o convênio. O convênio com o Detran Bahia venceu. E aí venceu e não tem jeito. Eu estou inclusive aqui, né, com o convênio Detran e Prefeitura. Importante, né, que esse programa tem uma importância muito grande, a preocupação de trazer informação precisa, não é isso? Então a Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilhéus, seu diretor-geral, que foi exonerado, Valci Serpa, o chefe do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o Rodrigo Pimentel, né, diretor-geral do DETRAN, eles assinaram esse último convênio que encerrou, seu repórter. Esse convênio estava na vigência aí do convênio de 12 meses, desde o dia 29, né, de agosto do ano passado, e terminou no dia 28 de agosto, seu repórter, anteontem. Então, ontem mesmo, inclusive, tinha uma blitz montada aí, já não poderia ter blitz. Então, encerrado esse convênio, a gente quer uma resposta aí. Atenção, Hermano Fani! O que é que vai acontecer, Hermano Fani? Vão desligar os radares? E você que está ouvindo a gente aí, se tomar alguma multa nesse período, é bom checar se renovaram ou não esse convênio com o Departamento de Trânsito da Bahia, o DETRAN. É isso? Departamento Estadual de Trânsito.
Tá tudo sinalizado para poder dar aquele signal e o motorista não fazer imprudência, não, entendeu? Aí deixa ligado para poder o pessoal pensar que tá mutando ainda esse capítulo.
Tem que renovar esse contrato.
Já
atenção,
falei,
bota Hermano Fani.
No meu Tenente Coronel Barreto, o Hermano Fani está interinamente, o Barretão está lá na ordem pública e passa a assumir a Sutran. É a minha torcida aqui no Tropa de Elite, mandando um abraço ao presidente, meu amigo do Clube Social de Ilhéus, o Albertinho Pessoa. É ligado no Tropa, Albertinho, um abraço pra você, viu?
Olha, agradecer a nossa querida ouvinte Catarina, seu repórter. A Catarina achou uma habilitação, né, do Marlon Araújo de Lima, irmão do nosso amigo Theo do Foco Regional. E aí, ouvindo o Tropa de Elite, O Theo Scarpita, ó, meu irmão, rapaz, passa o contato da Catarina aí pra gente poder pegar essa carteira de habilitação. Catarina, localizado então aí o dono da carteira. Mandar um beijo enorme pra ela, nossa querida futura conselheira tutelar, né? Tá na luta aí, vai ter eleição dia 1º de outubro, eleição, mandar um beijão aí pra Mari Melgacho, ligada com a gente, toda a turma lá de Olivença. Quando eu falo de Olivença, eu não posso esquecer do Tchulim, Catarina, Mari, né? Joelzinho, toda a turma deles, Marquinhos Mendonça, nosso querido Silvio também, que é oficial de justiça, a turma que está sempre ligada com a gente, acompanhando o Tropa de Elite.
Olha, Scarpita,
vamos cobrar falou... uma resposta do Hermano Fani, seu Hermano repórter. Hermano Fani,
igual, você falou em documentos perdidos aqui, o Sargento PM Santos Silva mandou por aqui, ó. Tem uma pessoa que é. O nome dela é Sinara Alves dos Santos. Sinara Alves dos Santos. Entrar em contato com a gente aqui. Filha de Raimundo. O Raimundo.
Raimundo.
Laurêncio dos Santos e Dalva Alves dos Santos. Vários documentos, habilitação, cartão de crédito. Foram encontrados a carteira de identidade dela. Entrar em contato com o programa Tropa de Elite. E nós vamos encaminhar para o Sargento Santos Silva, na Companhia 70. É que fica ali no trevo do bairro do Iguape.
Olha, como encerramento da programação do mês dedicado ao combate à violência contra a mulher, a Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia, em parceria com a Prefeitura, né, com a Rede de Proteção, a Sétima Corpim, estará realizando essa audiência pública itinerante com o tema Agosto Lilás, Desafios e Avanços no Combate à Violência Doméstica contra a Mulher. O encontro acontece daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, no Teatro Municipal de Ilhéus. O evento foi proposto pela deputada estadual Sônia Galvão, que é presidente da comissão, que estará acompanhada de outras parlamentares. Também estarão presentes a titular da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do município, Carla Serafim, vereadores e lideranças locais. Queria destacar aí o vereador Luna, seu repórter, também realizou uma audiência pública sobre a questão do Agosto Lilás e também a nossa querida guerreira vereadora Enilda Mendonça. Não é só o agosto está indo embora, a gente precisa levantar a bandeira, a gente precisa fazer esse grande mutirão na DEAN, que é a Delegacia de Proteção à Mulher. Inclusive, durante a entrevista no início do mês com a delegada-chefe da Polícia Civil, a doutora Catiana Morim, você colocou essa ideia, né, seu repórter, de um grande mutirão, desafogar. São muitos processos, seu repórter?
São inquéritos que tem que fazer o processo, o inquérito, para poder gerar para a justiça. E tem que ter delegados, escrivães. Isso é um volume gigantesco, né? E aí, por conta de tudo isso, fica aí as audiências jogando para um mês, dois meses, três meses após o fato ter acontecido, né?
Beleza.
Vamos Scarpita, eu estava checando aqui, Scarpita, a questão do transporte público está falido, viu? Não é somente em Liel, não. A falência do transporte público... O transporte da região metropolitana de Salvador, tarifa diferenciada, ônibus velhos, quebra no percurso, 3 empresas já foram à falência, desistiram, né? Ônibus superlotados estão aí, e considere, lá não tem estradas de terra e de esburacadas, lá em Salvador. E aqui tem.
Salve, Salvador.
Então, a situação do transporte coletivo é nacional e estamos comentando esse assunto sempre aqui. Transporte coletivo, região metropolitana de Salvador, o bicho tá pegando. Então, imagina, 3 empresas já faliram.
É, olha, utilidade pública aqui no Tropa. A Simone, lá da Rua da Horta, ela encontrou os documentos na Avenida Baitaba, do Francisco Eduardo Portugal de Souza. Atenção, atenção, você que conhece aí o Francisco Eduardo Portugal de Souza, avisa para ele que os documentos dele foram encontrados. A nossa ouvinte Simone está, né, com os documentos em mãos para a gente fazer essa devolução. Dedê do Salobrinho, última chamadinha da promoção aí, olha, promoção pomada especialista. Lá no Instagram você marca pomada especialista, tá certo? E a segunda, né, são duas pomadas que a gente sorteia. A segunda vai ser aqui pelo WhatsApp da Gabi, 739-8829-1029, você dizendo na sua mensagem de áudio por que você quer ganhar a pomada especialista, a inimiga das dores. Vem chegando então mais um Giro Regional, seu repórter. E é claro, a turma participa com a gente, a turma que tá aí sempre antenada. São 7h52, daqui a pouquinho Suzy Luz. Manhã da Gabi hoje vai ser no comando dela, Suzy Luz. Venha com a sua saideira, seu repórter policial Mario Santos, o mais premiado da Bahia. Bom dia, bom dia!
Mario Santos!
Olha, Scarpita, o governo pagou a segunda parcela dos precatórios do Fundef aos professores do estado. O valor aprovado, sem juros e correção monetária, contempla 118 mil pessoas, chegando a 1,25 bilhão. Então, é após aí a aprovação em sessão conturbada na última quinta-feira, dia 24, lá na Assembleia Legislativa da Bahia, o governo do estado pagou a segunda parcela aí, né, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O valor de 1,25 bilhão, já a primeira parcela paga anteriormente, somou um valor de 1,4 bilhões. O governo fez questão de informar ainda que em 2023... 90% do total dos recursos recebidos foram distribuídos aos profissionais da educação básica, enquanto que no ano passado o percentual foi de 80%. Também ressaltou que reajustou em 14,82% o salário dos educadores indígenas. A aprovação foi feita em decorrência da aplicação do Piso Nacional da Educação. Tá de parabéns aí os deputados que votaram a favor aí liberar dinheiro para os professores. Eu tenho o maior carinho com os professores, viu, Scarpita?
Somos dois, mesmo porque minha mãe é professora, né?
Toda professora que passou por mim teve trabalho.
Você deu muito trabalho, rapaz. Você deu muito trabalho aos seus professores. Vamos dar a última passadinha no WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Vamos nessa. Saideira, saideira, saideira. O cafezinho, chocolate quente daqui a pouquinho, viu? Tem áudios, áudios. Cida da Rua da Liberdade. Alô, Cida, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapita. Pra mandar um alô pra seu Crispim, lá da... Ei, esqueci o nome da rua, mas
esqueci,
eu vou lembrar.
Esqueci o nome da rua?
Da rua Copa Campo Verde. E todo dia ele te escuta, viu? E, Robertinho, eu quero dizer... Por que quando a pessoa é bonita incomoda muita gente? E rapaz, quando é dependente também, né?
Meu Deus do céu, bom dia. Por que a pessoa quando é bonita incomoda tanta gente, seu repórter? Ô, menininho lindo!
Sou bonito, gostoso e ninguém quer.
Marinho! Esse é o Tropa de Elite, esse programa aí é diferenciado.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Bom dia a todos os ouvintes de Tropa de Elite. Scarpita, rapaz, queria ver com esse chefe do trânsito aí. Botaram uma placa de sinalização aqui na Igreja São Jorge, que para você entrar na Praça Rui Barbosa, por causa de 4 metros, você tem que andar 2 mil metros. Você tem que ir à Rua da Cote, manobrar, para ir lá no Santa Clara e voltar para Praça Rui Barbosa, meu irmão. E se esse pessoal der uma providência nisso aí, rapaz, essa placa aqui não existe.
Inaceitável isso aí. Bom dia, Jorge.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Escapita. Que Deus abençoe a nós todos. Areixa mandou um abraço e um beijo, Marinho Santo. Falei com ela no áudio em São Paulo, viu?
Tá vendo? Sabe.
Areixa. E Mário Santos, diga ele que eu mandei um abraço, um beijo.
Valeu, Valdeci, a vovó da Areixa.
A vovó apaixonada pela
bota. Bom dia, Mário Santos, Robertinho Scarpita. Gostaria de ganhar essa pomada. Você sabe disso, né, Mário Santos e Robertinho Scarpita? Agora eu tô aqui no sítio Riacho Doce falando com você. Já botei internet, Mário Santos e Robertinho Scarpita. Manda um alusão lá pro pessoal do Nossa Senhora da Vitória, Marinho Santo e Robertinho Scarpita.
Dona
que Deus
Creuza.
Ilumine o dia de vocês, dê um dia abençoado sempre com esse programa lindo que é de audiência aqui no
Valeu.
São José, Marinho Santo e Robertinho Escarpeta.
Dona Creuza, um abraço, dona Creuza. Paulo José, vem chegando para fechar o trope e daqui a pouquinho o resultado da promoção.
A região interligada no Tropa de Elite.
Sem CNH, Carteira Nacional de Habilitação, sem direção. Respeite as leis e seja responsável no trânsito. Dirigir exige preparo e documentação em dia. Seja consciente e faça a escolha certa. Afinal, segurança é fundamental. Respeite as leis de trânsito, respeite os sinais de trânsito. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa, a você que acompanha também o blog Paulo José. O corpo de um homem já em estado de decomposição avançado foi encontrado em uma fazenda localizada a cerca de 500 metros da BR-367 em Eunápolis. A descoberta se deu quando trabalhadores da propriedade rural, situada a 6 quilômetros do centro da cidade, localizaram o cadáver durante a manhã da última segunda e alertaram a polícia. Só que os policiais foram ao local e, com a chegada da noite, as condições ficaram difíceis e aí resolveram dar continuidade nas buscas ontem, terça-feira. A perícia, ao examinar o corpo, confirmou que o homem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo no próprio local onde foi encontrado, descartando a possibilidade de que o cadáver tenha sido abandonado na área e reforçando que o local da descoberta coincide com o local do crime. Até o momento, não foram obtidas informações acerca da identidade da vítima. Nenhum morador da região possui elementos relevantes que possam colaborar com a elucidação do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML, onde serão conduzidos os exames para identificação, incluindo a análise das impressões digitais e para determinação da causa da morte. As investigações estão em andamento com o objetivo de esclarecer as circunstâncias que envolvem o homicídio. Olha, ontem, após uma denúncia anônima, policiais conseguiram chegar a um imóvel lá em Santa Cruz Cabralha e constataram de que realmente havia ali uma maleta com joias que haviam sido furtadas de uma mulher no último dia 24 deste mês. A polícia prendeu um indivíduo que confessou a autoria do crime, informando que foi contratado para realizar um serviço na casa da vítima e aproveitou um descuido para roubar um cômodo da casa, onde conseguiu descobrir uma maleta contendo R$200 mil em joias. Durante a ação policial, o Pombo Sujo levou os policiais até a casa da sua mãe, onde escondeu parte das joias, e em seguida a um terreno baldio, onde dentro de uma cisterna havia uma maleta com outros objetos frutos deste roubo, né, deste furto. Na maleta, os policiais encontraram moedas antigas de diversos países, bracelete de prata, correntes e pulseiras de ouro, prata, pingentes, tornozeleiras indianas, pulseira Pandora e vários tipos de brincos, como material de ouro, brilhante, pedras. Olha, foi uma fortuna, viu? O bandido foi autuado em flagrante por furto qualificado e ficou à disposição da justiça lá em Santa Cruz Cabralha. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste baiano, Paulo José.
Valeu, Paulo José, um abraço pra você. É hora do resultado da promoção, seu repórter. Olha, mandou foto com a pomada especialista. A segunda é presente do Tropa de Elite da Gabi. Cristiane Santos, do bairro da Conquista, final do telefone 77, né? E a outra promoção aqui pelo nosso WhatsApp foi a Demildes, não é isso?
Eu gostaria muito de ganhar essa pomada especialista. Você sabe, eu tive um AVC, quem sabe? Tô com o lado esquerdo todo troncho e dolorido, né? Nos ossos, na coluna. Quem sabe ela não me ajuda a aliviar mais.
Vai te ajudar, sim, viu?
Dedê do Salobrinho.
Valeu, Dedê do Salobrinho. E a nossa ganhadora, a segunda ganhadora, é Cris da Conquista e a Demildes lá do Salobrinho. Ganhadores a partir das 14 horas lá na loja Nutri, loja de naturais ali na Avenida Lotus, no Nelson Costa, em frente à lotérica. Seu repórter Suzy Luz já chegou.
Forte abraço a todos, eu digo, eu já fui.
Vamos nessa, amanhã a gente se encontra bem cedinho a partir das 6, hein? Tem Tropa de Elite pra você. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia, alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.